Oi, eu sou Andrea Dipp e começa agora mais um Pauta Pública. O episódio de hoje tem relatos sensíveis que podem ser desconfortáveis para algumas pessoas. Um jovem mergulha em uma piscina em um dia qualquer da primeira fase da sua adolescência. O garoto, por enquanto, ainda sonha em ser atleta. Seus braços vencem a tensão das águas e ele controla bem a respiração. O tempo, para ele, parece como uma meta. Quer vencer a si mesmo e quer talvez dar orgulho à sua mãe e aos seus amigos. Em algum momento, enquanto nadava, pode ser que tenham surgido outros sonhos em sua imaginação, outras vontades, outras águas para cruzar. Esse jovem se chama Rafael, e muitos desses sonhos e desejos podem ter ficado pelo caminho alguns anos depois desse mergulho. Seu futuro será interrompido por um mal silencioso que invade a casa de milhões de pessoas. Algo que nasce quando o lucro insaciável de uns poucos importa mais do que a vida de muitos. Uma coisa que parece uma brincadeira, um passatempo quase inocente, mas que esconde uma estratégia perversa que está inundando a vida dos brasileiros de dívidas e desespero. O tsunami das bets destrói o presente e o futuro das pessoas. Rafael não é um personagem de roteiro. É uma pessoa real que tirou a própria vida em 2024, depois de se ver afundado no vício em jogos de apostas. Diferente de outros vícios que podem deixar rapidamente marcas visíveis em quem está viciado, o jogo das bets começa muito mais discreto, oculto pelo celular e muitas vezes pela vergonha. Na maioria das vezes, é só quando a coisa já está totalmente fora de controle que as pessoas mais próximas notam mudanças de comportamento. Um descontrole financeiro claro, dívidas que se acumulam, perdas atrás de perdas. E é isso que está garantido nesse mundo das apostas. Ele é feito para você perder e as bets ganharem. O dinheiro que iria para as compras do mercado, agora vai para eles. O dinheiro de um tratamento de saúde, para eles. Viagem, educação, um sonho, para eles. Para eles e para todo o sistema que as empresas de bets sustentam com a ruína da sua vida. Sim, porque outra coisa certa é que o sucesso das bets não é acaso, é resultado de muito dinheiro movimentando muito poder e muita influência. De estrelas do esporte e da mídia vendendo seus rostos para naturalizar as apostas, além de outros que efetivamente passam a ganhar dinheiro quando seus seguidores perdem. Ao teatro político que enfeita as bets com uma certa legitimidade impossível. Porque não tem como ser legítimo um produto que tem como fator crucial do seu sucesso o vício, a perda de dinheiro e a destruição da vida dos seus usuários. O produto das bets não é a jogada, não é a aposta no resultado de um esporte. Tampouco é a sorte. O verdadeiro produto das bets é a dívida. Um estudo do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo indica que as bets são hoje o principal fator de endividamento dos brasileiros, com um impacto 3 vezes maior que o dos juros e 5 vezes maior que os dos cartões de créditos e empréstimos. Ancorados especialmente em uma paixão nacional, o futebol, os sites de apostas se infiltraram culturalmente no país e passaram a dominar o esporte e a publicidade. As empresas de bet investiram só em 2024, segundo a Kantar e Bop Media, 2,3 bilhões de reais em compra de mídia no Brasil. 58% disso para a TV e 42% para o digital. Já o faturamento dessas empresas chegou recentemente a 37 bilhões de reais. Mas quem pode denunciar um esquema tão bem articulado e que envolve tanto dinheiro e poder? A Pública acaba de lançar o especial O Brasil das Bets. Durante a Copa do Mundo, enquanto o país inteiro segue a bola, a agência pública fez uma escolha diferente. Nós fomos investigar o rastro de destruição que as bets deixam fora do campo. Essa série só foi possível por causa do apoio dos aliados e aliadas da Pública, que escolheram acreditar que algo pode e precisa ser feito. Você pode acompanhar essas reportagens no site da Pública e também apoiar o nosso trabalho. Os links estão na descrição do episódio. Aqui no Pauta, o episódio de hoje busca ressaltar que por trás desses números gigantes existe a vida de pessoas reais em jogo, vidas que não cabem num jogo de apostas. Nesse episódio especial, você vai ouvir a entrevista que o Thiago Domenici, diretor da agência pública e chefe da sucursal de Brasília, fez com Vânia de Souza Borges, de Uberlândia, Minas Gerais. Vânia é mãe de Rafael, o jovem retratado na abertura do programa. Ela conta como foi a angústia de ver a vida do seu filho se transformar, a luta que ela travou para tentar salvá-lo e as descobertas que fez de como as bets estavam por trás do desespero de Rafael. É um relato emocionante, íntimo, necessário e pode ser uma história acontecendo agora mesmo perto de você. A entrevista foi feita com a colaboração do jornalista Ed Vanderlei. Ouça agora.
Então, Vânia, queria que você se apresentasse, né, antes de tudo, falasse um pouco quem você é.
Meu nome é Vânia, né, Vânia de Souza Borges, eu moro em Uberlândia, Minas Gerais, sou professora da rede pública estadual e municipal, tenho 54 anos e é isso, sou mãe de 3 filhos, dona de casa, mãe, professora.
E aí eu queria então começar perguntando para você, quem era o Rafael, como ele era no dia a dia, se você pudesse descrever um pouco o Rafael para a gente.
Certo, o Rafael ele é o terceiro, né, terceiro filho meu, caçula, ele quando faleceu tinha 26 anos de idade, era um garoto alegre, bom filho, carinhoso, bom irmão, uma pessoa assim batalhadora, lutava muito, trabalhava muito, sabe, era muito brincalhão, muito extrovertido.
E ele gostava de fazer o que no dia a dia? O que fazia o Rafael feliz?
O Rafael ele foi nadador durante muitos anos, ele foi atleta federado até os 15 anos de idade, né, da infância até os 15 anos de idade, ele era atleta federado do Praia Clube aqui em Uberlândia. Ele gostava de sair, de ir para balada, como todo menino da idade dele. Então, ele era um menino muito honesto, muito trabalhador, né? Sempre muito esforçado, quando ele queria uma coisa, ele ia à luta, e era isso, não tinha preguiça. E eu acho que isso veio de mim, veio do pai dele também, que é uma pessoa honesta, também muito trabalhador, né? Assim como as irmãs, ele tem 2 irmãs mais velhas. Então, todos eles foram muito, muito bem orientados. E o Rafael era assim também. Era um bom filho, muito responsável. Então, era isso.
Perfeito, perfeito. A senhora disse também em algum momento que ele tinha o desejo de abrir um negócio, né? Queria que você contasse um pouco quais eram esses planos, né? Assim, digamos, antes do acontecido, dessa tragédia. Como é que estavam um pouco os planos do Rafael? O que ele estava imaginando em fazer? Qual era a situação dele de momento, o retrato de momentos?
O Rafael não quis ingressar na universidade, resolveu abrir o próprio negócio, ele abriu um MEI e foi trabalhar. Ele montou um lava-jato. E lá ele trabalhava muito. Trabalhava, ganhava relativamente bem. Ele guardava o dinheiro dele, a princípio guardava, comprava as coisas que ele gostava, sempre, sempre à vista, nunca foi menino de se endividar. E trabalhava, acordava muito cedo, espontaneamente, 5:30 da manhã, ia trabalhar. E a jornada dele era uma jornada bem puxada, né? Então era um menino assim, cheio de sonhos, cheio de planos. E ele tinha a intenção de expandir o negócio dele, de aumentar, né? E ele vinha com esses planos há bastante tempo. Ele falava que ia montar algo maior, né? Que estava juntando dinheiro. E no primeiro momento parecia que estava mesmo. Mas depois, num determinado momento, a gente começou a notar algumas coisas diferentes nele.
Certo. Eu queria entrar, então, justamente no tópico que seriam, digamos, esses primeiros sinais, né? Então, a gente está fazendo essa conversa justamente porque a senhora entrou com um pedido, digamos assim, de averiguação, de investigação, por conta do trágico falecimento dele, que, dentro do que eu entendi, a senhora atribui ao vício em bets, né? Então, que as bets, essas casas de aposta online, teriam, digamos, ceifado a vida do teu filho. E aí eu queria entender da senhora, quando foi a primeira vez que a senhora percebeu que algo não estava bem? nessa postura do Rafael em relação aos jogos e etc.
Certo. Com relação aos jogos, eu já havia visto ele sempre jogando no celular, mas no primeiro momento isso não me despertou desconfiança, não, porque hoje em dia todo mundo fica, entra em rede social, né, se conversa com os amigos, e eu pensei que fosse mais um desses jogos aí inocentes, né? Mas ele começou a ficar assim até altas horas da noite, sem dormir. Depois começou a passar a noite toda em claro e trabalhar no outro dia sem dormir, sem descansar. E eu comecei a ver que isso não estava certo, ficando mais isolado para jogar. E o tempo foi passando, eu sempre conversava, chamava atenção, falava que ele precisava descansar, que ele deixasse um pouco isso de lado. Mas ele insistia, falava que não, que estava tudo sob controle, que ele sabia, né, até onde ele podia ir. Só que chegou no momento que eu comecei a perceber que ele começou a se desfazer de bens dele, bens materiais. Ele vendeu a moto, ele tinha uma moto, né, muito muito boa na época. Ele vendeu, aparentemente não havia razão para isso, vendeu e de repente o dinheiro desapareceu. E eu comecei a questionar, né, a tentar entender o que estava acontecendo. Quando aí eu me dei conta de que ele realmente estava já viciado no jogo. Ele falava para mim que ele tinha ganhado já, e falou: "Mamãe, já ganhei tanto, e é muito bom isso aqui e tal". E eu já vi que tinha alguma coisa errada. Eu falei para ele, falei: "Olha, meu filho, ninguém ganha dinheiro assim. Alguma coisa está acontecendo. Você chegou a pegar esse dinheiro que você ganhou?" Aí ele falava: "Não, não, porque tem que jogar mais e tal". E todo com discurso assim. E isso me despertou bastante desconfiança. Eu conversei com as irmãs, conversei com meu esposo e nos reunimos, conversamos todos com ele. E a gente sempre tentando alertar, tentando tirá-lo daquela ideia, e ele não estava obcecado. Ele queria, porque queria jogar, e foi perdendo tudo. Perdeu a moto, perdeu o dinheiro que tinha no banco, foi perdendo, perdendo, e aí começou a ficar agressivo, porque quando eu entrava no assunto, ele não aceitava. E aí ele ficava diferente, já não era mais aquele menino doce, ficava agressivo comigo, falava coisas que às vezes me ofendia, e a gente entrou em atrito, eu e ele. Atrito constante. Até que num determinado dia, esse atrito foi um pouco mais exaltado, e ele resolveu ir para casa da minha mãe, também uma pessoa mais idosa. E no primeiro momento eu até achei bom, porque minha mãe, sendo uma pessoa idosa, ele estaria ali com ela, cuidaria dela, né, estaria bem assistido, porque na casa da avó. E ele foi ficando lá. Aí, dias depois, ele me pediu perdão, falou que tinha errado, tinha se exaltado. Eu chamei ele para voltar para minha casa, ele não quis. Ele ficou lá. E lá ele permaneceu. Só que o vício já tinha começado a atrapalhá-lo também no trabalho dele. E ele começou a faltar ao trabalho para jogar. Então, aquele menino que acordava 5h30 da manhã, trabalhava até tarde, já começou a abrir mão do trabalho. Aí, realmente, eu vi que a coisa era mais séria que eu pensava, né? E ele começou a faltar ao trabalho, virava à noite jogando, não queria sair da frente do computador, até que ele foi desligado desse trabalho. Isso, assim, baqueou bastante ele. Só que ele arrumou outro trabalho, foi trabalhar e falava que estava mais perto da casa da minha mãe, esse outro trabalho, e por isso ele não ia voltar para casa, e lá ele foi ficando. Foi ficando, a gente sempre conversando com ele, eu, as minhas filhas, as irmãs, né? Procurando saber se ele tinha se desligado um pouco do vício, do jogo. Ele dava a entender que tinha, e a gente acreditou que realmente ele havia se distanciado disso.
E agora, uma pequena pausa, mas a gente já volta.
Não é de hoje que o governo americano se envolve em temas da política e até da justiça brasileira. Há 6 anos eu publiquei uma série de reportagens sobre as relações entre o governo americano e os procuradores da Operação Lava Jato. E desde então, uma pergunta me atormenta: os Estados Unidos estão por trás da Lava Jato? Ou isso é só uma teoria da conspiração? Meu nome é Natália Viana. Sou jornalista investigativa e eu e minhas colegas Alice Maciel e Amanda Audi percorremos milhares de quilômetros, reviramos terabytes de documentos e falamos com dezenas de pessoas para encontrar essa resposta. E você vai acompanhar os bastidores dessa investigação no Confidencial, as digitais do FBI na Lava Jato, um original Audible produzido pela agência pública. Tem episódio novo toda quarta em todos os tocadores e no YouTube da Agência Pública.
Eu queria entender como é que foi esse processo para a senhora também, de ir percebendo que o teu filho foi perdendo o controle por conta do jogo. E entender como que a família, a senhora cita o teu companheiro, tuas filhas, como é que foi essa mobilização para que ele também sentisse que estava amparado, que tinha rede de apoio, e ao mesmo tempo ele também rechaçava isso. Como é que foi esse processo mais detalhadamente, assim?
Como você disse, eu tomei conhecimento em meados de 2023, e nesse primeiro momento eu não tinha dimensão do problema. Achei que fosse realmente algo passageiro, algo normal, que ele estava abusando um pouco, mas que sairia quando quisesse. Só que eu vi que não, que isso persistia, eu vi que isso foi aumentando. Chamei minhas filhas, conversei com elas, falei da preocupação, chamei meu esposo, conversei com ele. E todos nós nos aproximamos dele, conversávamos, falávamos para ele que aquilo não estava certo, que aquilo ali provavelmente era fraude, que eram golpes, né? A gente sempre deixava muito claro. E ele sempre retrucava, falava que não, que já tinha visto, tinha ficado sabendo de muitas pessoas que já tinham ganhado e que ele ficaria muito rico. E a gente sempre muito preocupado, porque a gente via que ele estava caindo realmente numa fraude, né?
Ele
As irmãs
dizia isso,
conversam.
vou ficar muito rico. Ele
Isso,
tinha
vou ficar
essa.
muito rico. Isso, ele tinha essa. Porque ele via, e eu comecei a observar, eu via as propagandas, os anúncios, o pessoal ali, para mim, simulando que estavam ganhando, quando na verdade não estavam. Na cabeça dele, eu acho que ele acreditava que eles estavam ganhando realmente, né? E então, assim, todos nós tentamos muito conversar com ele, todos nós, eu, meu esposo, minhas filhas, todos nós. Às vezes eu acordava no meio da noite, ele estava jogando, eu ia lá, chorava, cheguei a chorar mesmo, pedir para ele sair do computador, porque eu sabia, eu tinha certeza que aquilo era fraude, né? Mas eu não sabia a gravidade do problema, eu não sabia que o vício era tão terrível como ele é, né? E aí, quando ele começou a ficar agressivo, e eu até senti um pouco de raiva, eu pensava, gente, como que pode uma pessoa não entender que isso aí é uma fraude? Eu cheguei a ficar irritada com ele várias vezes, porque para a gente que estava de fora era tão evidente isso, para nós não tínhamos dúvida, nós sabíamos que realmente ele estava sendo vítima de golpe, mas ele não enxergava. Por mais que nós tentássemos, por mais que nós insistíamos, ele não se dava conta da dimensão do problema, da gravidade.
Olhando para trás, né, agora, a senhora acha que faltou informação para ele, mesmo que a senhora tenha percebido, né, que era uma fraude, mas a senhora acha que também faltou informação para a senhora, para sua família, sobre o que esses jogos são capazes de fazer com uma pessoa?
Não tenho dúvida disso, não tenho dúvida, porque eu só fui ter realmente começar a enxergar as coisas, começar a ver a gravidade do problema e ver que esse problema não era um problema isolado, que não estava acontecendo só na minha casa, após o ocorrido, após a morte dele. Foi aí, então que eu, procurando entender, procurando buscar respostas, é que eu pude descobrir, né, várias informações, ficar sabendo de áudios, conversas dele, e-mails. Eu tive acesso ao e-mail dele, eu tive acesso às redes sociais dele. Aí eu pude ver quanta publicidade, quanta pressão ele sofreu nesse tempo todo, né? E aí que eu pude entender que esse vício, ele é mais sério do que a gente pensa. Eu comparo sempre ao uso de qualquer droga. É uma droga, sabe? Como o uso de cocaína, o vício em cocaína, o vício em outra droga, o crack. Eu sempre comparo a isso, porque aí eu pude ver outros relatos, tive acesso também a outra rede social, ao Telegram. Entrei num grupo de pessoas que buscam ajuda, buscam se ajudar, porque estão na mesma situação. Esse grupo tinha mais de 2.000 pessoas, todas elas em estado de sofrimento intenso. Ouvi relatos, ouvi pessoas já na iminência de cometer o suicídio, pais de família, mães de família, pessoas de todas as idades, de toda a classe social, de todo nível cultural, servidores públicos, pessoas bem informadas, bem esclarecidas, mas que já por alguma razão entraram e que depois não tiveram força para sair. Muitas relatavam que tentavam sair, mas que tinham recaídas. Às vezes, mães de família que perdiam o dinheiro da creche do filho em jogos, famílias desfeitas, por casamentos rompidos por conta do vício. Aí eu vi o que que o meu filho passou realmente. Até a morte dele, eu não tive noção disso. Eu acho que faltou assim. Só quando a gente tem uma proximidade maior e que a gente consegue enxergar com clareza o mal que essas bets causam às famílias, às pessoas, né? Eu sei que no caso do meu filho, nada pode ser feito por ele, nada vai trazê-lo de volta, mas eu não gostaria, em hipótese nenhuma, que outra mãe passasse pelo que eu estou passando, que outras famílias sofressem o que nós sofremos naquele momento e que estamos sofrendo agora e vamos sofrer pelo resto da vida, né? Que a dor que nós sentimos é uma dor que nunca vai passar, né? Ela vai conosco até o último dia das nossas vidas, que a gente, dia após dia, fica tentando se equilibrar, né? Mas enfim, a gente só teve noção, eu só tive noção mesmo depois, porque antes eu achava que fosse força de vontade dele em não deixar o vício. Principalmente na noite em que tudo aconteceu, eu consegui resgatar uma fala dele, um áudio dele para um amigo, minutos antes de ele cometer, né? E nesse áudio ele falava, ele desabafava com esse colega e falava do desespero dele, da frustração, do sentimento de derrota. Falava que o dinheiro dele estava indo tudo para isso, que ele trabalhava, 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 e todo o dinheiro dele ia para isso, para os jogos. Quando ele entrava e tentava recuperar o que ele havia perdido, ele perdia novamente, que ele não tinha dinheiro mais para nada, nem para sair, nem para sair com os amigos, nem para fazer as coisas que ele gostava, que ele se sentia constrangido por isso. Ele falou, chegou a falar o seguinte: se eu tivesse ouvido minha mãe, se eu tivesse ouvido minha família, mas eu não ouvi. E aí, minutos depois, ele cometeu. E aí eu comecei um trabalho assim, de busca por uma resposta, porque quando isso acontece, cai como uma bomba. De repente, numa manhã, justamente no dia do aniversário das duas irmãs, minha mãe me telefona, desesperada, pedindo para que eu fosse lá, e eu perguntava o que que havia ocorrido, o que que havia ocorrido. Quando então ela me falou, né, que ele tinha cometido. E aí eu não tive forças para ir, eu não tive. Liguei para o pai dele, que nós somos separados, pedi que ele fosse lá, visse o que dava para ser feito, ele foi, mas já não havia mais nada para ser feito. E aí, naquele momento, assim, desespero, um mundo que desaba, perguntas sem respostas, eu buscando o porquê daquilo, eu comecei a investigar. Eu buscava respostas, eu buscava culpados, eu me culpava, eu me punia, mesmo sem entender o porquê, e eu comecei a buscar, a investigar, conta própria. Tentei resgatar as senhas dele, como ele havia entrado pelas redes sociais. Entrei no Instagram, peguei o áudio dele com esse colega, e aí eu fiquei sabendo o que que ele estava passando. E lá ele falava: olha, eu já perdi tudo, cheguei a pensar em fazer isso. Durante o velório, colegas também me relataram que ele falava que se perdesse novamente, ele iria fazer isso porque ele não suportava mais. Então, assim, aí que eu vi que realmente o falecimento dele estava diretamente associado às bets, né? Comecei a investigar, ver as contas bancárias dele, ver transferências bancárias na noite do ocorrido, vi que ele transferiu valores para determinadas contas. Tentei investigar e mais a fundo, mas eu não consegui, né? Tem a questão do sigilo. E assim, até onde eu pude, eu fui, mas eu não tive dúvidas que fosse, tudo tivesse ocorrido por conta das bets. Eu não tenho dúvida nenhuma disso.
Entendi. Nossa, que difícil. Eu sinto muito, de verdade, assim. Relato muito doloroso. A senhora comentou que, depois do ocorrido, fez essa investigação por conta própria, né? Que acessou os e-mails, as redes sociais dele. O que a senhora encontra num primeiro momento é uma. Já que a senhora usou a expressão, né, de que é um vício que se assemelha ao uso da cocaína e do crack, eu vou usar a expressão: a senhora se deparou com uma overdose de propaganda de bets em relação ao universo de acessos que ele tinha no
Sim.
e-mail, nas redes, etc.
Exatamente. No e-mail dele eram assim dezenas de publicidades chegando todos os dias, nas redes sociais dele também o tempo todo, né? Muita propaganda, influencers, gente de toda forma tentando aliciar, né? Então eu vi a pressão que ele sofreu, né? Você acessa uma coisa, depois começa a receber notificações, e no caso dele eram muito, as mais variadas bets possíveis, né? E aí eu fui verificando, vendo quais eram os influencers que faziam publicidade para essas bets, né? Porque eu acho que eles têm também uma responsabilidade aí juntamente com essas plataformas. Procurei a Polícia Civil na época, a Polícia Civil me recebeu assim bastante indiferença, por ser um auto-extermínio, pressupõe que não há uma pessoa que tenha diretamente contribuído para a morte dele, mas é que eu sei que tem. Eu sei que tem porque foi por conta, né, dessas bets que ele fez o que fez. Mas aí não encontrei o apoio que eu queria na polícia. Recorri ao Ministério Público, procurei o Ministério Público, tentei também relatar tudo, tanto ao Ministério Público, à promotoria da criminal, quanto à promotoria da defesa do consumidor. Mas outro dia recebi a resposta que o processo iria ser arquivado, porque nada ficou comprovado. E eu percebo assim que é uma coisa que sozinha eu não vou conseguir nunca, não mesmo. Né, que eu quero? Eu quero que isso, de alguma forma, ajude evitar que isso venha a acontecer com outras pessoas. Porque está acontecendo, não dá para fechar os olhos e achar que não está, porque está. As pessoas não falam mais sobre o assunto por vergonha, constrangimento. Meu filho sentiu isso. Ele falou durante o áudio para o colega, ele falou que se sentia envergonhado. Eu acho que foi um sentimento de derrota tão grande, e deve ser o que as outras pessoas também experimentam, que as pessoas não querem nem reconhecer que estão nessa situação. As pessoas sentem vergonha, né?
A senhora fez um comentário no depoimento que eu achei bastante forte, assim, e eu queria que a senhora comentasse sobre isso. A senhora define os influenciadores que divulgam esses jogos como traficantes. Queria que a senhora explicasse melhor por que eles são traficantes.
Que eles comercializam um produto, né? É um produto, eles simulam que é uma coisa, esse produto, e esse produto não é. Eu depois, quando eu comecei a investigar, eu vi que muitos deles fazem uma publicidade simulando o ganho de dinheiro nessas plataformas, mostram uma riqueza exorbitante, dando a entender que vieram, né, que essa riqueza veio dessas plataformas, quando a gente sabe que não é bem assim, que eles estão, na verdade, ganhando por trás, que eles não estão jogando e ganhando como eles simulam acontecer, né? Eles simulam que estão ganhando, jogando ali, quem vê acredita que realmente eles estão ganhando, quando, na verdade, eles estão ganhando pelo aliciamento dessas pessoas que jogam e perdem todo o dinheiro nessas plataformas. Então, eles, na minha concepção, eles são traficantes, sim, talvez uma modalidade diferente e mais moderna, né, do tráfico, mas eu não tenho dúvidas que são traficantes, sim. Assim como o traficante de cocaína, que é tão penalizado pela lei, né, eu não tenho dúvida que essas pessoas também são traficantes. Elas induzem as pessoas, levam a pessoa ao erro, induzem as pessoas até que elas percam tudo.
A gente vê uma discussão muito grande sobre bets hoje no Brasil, em termos de regulação, né? De jogo responsável. E aí eu queria saber da senhora, assim, se alguma outra mãe tivesse tido esse vídeo, quando a gente for publicar, e desconfiando que o filho está passando pelo que o Rafael passou, o que a senhora diria para ela? Qual seria a mensagem de uma mãe que já viveu esse processo?
Bom, passando pelo que eu passei e depois de ter ocorrido, eu diria o seguinte: se aproxime do seu filho, acolha. Eu sei que é difícil, mas tente entender que isso aí vai além das forças dele, às vezes. Que isso aí depende, às vezes, de tratamento, vai precisar de ajuda e de companheirismo.
Perfeito. E uma última pergunta, também nesse sentido da mensagem, e aí invertendo um pouco a ordem, né? Se essa mensagem pudesse chegar para quem lucra com esses jogos, influenciadores, as empresas, quem deveria fiscalizar, o que a senhora gostaria de dizer?
Gostaria de dizer que eles se colocassem no lugar das famílias que estão passando pelo que nós estamos passando. Que eles pensassem se isso acontecesse com os filhos deles, com a família, com os irmãos, o que que eles achariam disso? Será que isso não doeria neles? Será que eles não têm sentimento? Não pensam no que a gente passa? Eu vejo relato de pessoas que perderam tudo, deixaram a família toda endividada. Meu filho, felizmente, ele não deixou nenhuma dívida, mas ele perdeu tudo que ele tinha e o mais precioso, ele perdeu a vida e me levou junto, de certa forma, porque eu sempre digo, eu comecei a ser sepultada naquele dia, né? Tenho mais duas filhas, mas pedaço meu já está sepultado.
Para que investigações como essa continuem de pé, longe do dinheiro das apostas, a gente precisa que mais pessoas entrem para o nosso time. Você pode apoiar essa e outras produções da agência pública acessando apoie.apublica.org. Você também pode fazer um pix de qualquer valor para contato@apublica.org. Faça parte desse grupo, seja um aliado ou uma aliada da Pública. E a quem já nos apoia, fica aqui o agradecimento. Até a semana que vem, gente. Um abraço.
O Pauta Pública é apresentado e conduzido por Andréa Dipp. A produção é da Estela Diogo. A edição e roteiro é de Ricardo Terto. A identidade visual foi criada pela Tainá Gonçalves. A coordenação de podcasts é da Sofia Amaral. A coordenação das redes sociais é da Lorena Morgana. Os teasers e chamadas nas redes sociais são feitos pela Etienne Karen. A publicação no site é do Guilherme Silva e da Rafaela Ribeiro. A trilha sonora original foi composta pelo Pedro Vituri. Você pode falar com a gente através do e-mail podcasts@publica.org. O Pauta Pública é uma produção da Agência Pública de Jornalismo Investigativo.